aquí a pinche perro.
Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigado. Vamos procurar abreviar, sem atropelos, mas com o empenhamento de todos, os trabalhos desta manhã, até porque aparentemente não existem questões que se espere possam suscitar apuradas considerações. Sendo assim, íamos então iniciar os trabalhos com o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Relativamente a este regulamento, havia uma única questão pendente, que foi objeto de várias tentativas de conciliação e novas propostas. A última que nos chegou, penso que foi do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Neto Brandão, ainda não foi formalizada, então é só de conhecimento particular do Presidente da Comissão. E eu pedia, sugeria que a seguir o Sr. Deputado Carlos Amorim nos adiantasse quanto à posição do PSD relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Neto Brandão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente ao regulamento, portanto, foi objeto de discussão e ponderação na última reunião, eu tinha apenas duas sugestões. A primeira, mantenho, constato a continuação do erro de simpatia no artigo 3º, onde há referência à par e não ao par. Portanto, mantém-se nas alíneas N e O do artigo 3º, N e O, tinha feito a referência, continua a referência à Presidente e obviamente tem que ser alterado. É um erro de simpatia da anterior legislatura. Pronto.
É uma gralha,
exatamente.
Agradeço.
Não, eu tinha sugerido isso.
Agradeço a indicação.
E com esta até que não foi alterado. Bom, agora, relativamente ao artigo 30, número 3, eu ia permitir-me sugerir o seguinte, e louvando-me das intervenções do Sr. Deputado Carlos Abreu Morim, do Deputado Jorge Lacão e da Deputada Paula Teixeira da Cruz, entre outros, que me recordo, que era o seguinte: onde está redigido, sem prejuízo do disposto nos números anteriores e salvo a posição de um grupo parlamentar, consideram-se ratificadas pela Comissão as conclusões da Subcomissão de Ética. Eu proporia, sem prejuízo do disposto nos números anteriores e salvo a posição de qualquer grupo parlamentar, consideram-se ratificadas pela Comissão as conclusões da Subcomissão de Ética que, pela sua urgência, tiverem sido já submetidas à votação do plenário. Ou seja, eu restringi o universo às questões urgentes, só sobre essas é que se coloca a premência da relação com a Subcomissão, e queria apostar àquilo que todos nós, pela experiência parlamentar, reconhecemos, que é, se entretanto houve já um plenário anterior à reunião da Comissão, não faz sentido que a Comissão delibere sobre algo que a Comissão, que o plenário já deliberou. E, portanto, isso só sucederá em matérias urgentes, que estão a ver com a substituição do A para B numa quarta-feira, porque se tiver, numa quarta-feira não, porque nós ordinariamente reunimos e, portanto, não se justificaria essa urgência. Portanto, restringiria à inexistência da oposição, basta alguém se opor, que terá que ser apreciado pela primeira comissão, e relativamente às questões que sejam urgentes e que não tenham sido objeto de apreciação do plenário. Com isto, penso que se resolve todas as objeções que, com pertinência, foram levantadas na última reunião.
Muito obrigado. Dr. Carlos Amorim.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a proposta agora apresentada pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, com a seguinte reserva, que é, portanto, a questão da urgência também me parece que é fundamental, mas aqui a expressão ratificada, eu sei que posso ser acusado de excessivo formalismo, mas a ideia da ratificação tácita, eu depois da reunião até fui ler alguma doutrina sobre essa matéria e ela é inequívoca. Não poderíamos, pergunto, sei que isto é muito, enfim, quase que diria aquela escola de direito do século XVIII, um bocadinho de jurisprudência elegante, não é? Mas substituir o ratificada por assumida ou coisa assim parecida, para não inserirmos aqui uma figura de ratificação tácita ou implícita.
Alguma oposição?
Confirmada. Pronto.
Confirmada. Pronto. É confirmada, parece-me
é.
Uma alternativa feliz.
Pronto.
Embora. Bom, podemos dar por aceite esta sugestão, fruto do esforço de conciliação entre o grupo parlamentar do PSD e o deputado Jorge Lacão. Fica a palavra confirmado no lugar de ratificado e fica assim restrito o âmbito das considerações urgentes da atividade da Comissão de Ética. Portanto, não é preciso fazer uma votação formal. Muito bem, então, senhoras deputados, senhores deputados, dou por aprovado o regulamento. Faz o favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, se calhar é um bocadinho descontextualizado e se achar que é, peço desculpa por isso. Porque o que eu vou referir não é propriamente nenhuma proposta já de alteração ao conteúdo do regulamento, mas aproveitar o momento de estarmos ainda na apreciação do regulamento para introduzir aquela questão que ontem também levantei na conferência de presidentes dos grupos parlamentares, que acho que não precisa de tradução.
Já foi integrado.
Já foi? Então não... Não acho... Penso que não. Eu não gostaria de estar a falar de coisas que só o Sr. Presidente e eu estamos a entender do que é que estamos a falar. Sr. Presidente, me dá um minuto. Gostaria de...
Eu explico então. O Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente,
na reunião, na conferência de presidentes das comissões parlamentares, suscitou uma questão que teve a adesão e a concordância de todos os presentes, no sentido de chamar a atenção para a definição de regimes sancionatórios em áreas, em domínios sectoriais, que, ainda que a título principal não caibam à Comissão de Assuntos Constitucionais, por essa razão e nessa medida não podem deixar de ser considerados e apreciados nesta comissão. Nesse sentido, o documento relativo às competências foi acrescentado do seguinte item: definição de regimes sancionatórios em domínios sectoriais, sem prejuízo da competência principal da Comissão Parlamentar, que, em cada caso, for competente em razão da matéria. Portanto, isto foi assumido na reunião, na conferência de presidentes, por sugestão do seu vice-presidente, portanto, e não carece de inclusão no texto do regulamento. Portanto, podemos então dar como aprovado o primeiro ponto de ordem de trabalhos, isto é, apreciação e votação do regulamento da Comissão. Muito obrigado. Queria só referir que se encontram hoje connosco um grupo de cidadãos ou cidadãs timorenses que, no âmbito de um projeto de cooperação interparlamentar, nos dá o prazer de nos visitarem e irão assistir aos nossos trabalhos. Bem-vindas, muito obrigado pela vossa presença. Íamos então passar ao segundo ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do plano de atividades da Comissão. Antes de abrir inscrições para quaisquer considerações que entendam relevantes, eu queria apenas reiterar o que penso que é a tradição desta Comissão e que é a elaboração do plano de atividades através da reunião das contribuições de cada grupo parlamentar e a tentativa de definição de um quadro de atividades que corresponda ao conjunto dessas contribuições. Foi esse exercício que também desta vez fizemos. O plano de atividades nesta versão revista e conciliatória foi distribuído. Eu queria apenas chamar a atenção para dois pontos. Relativamente à lista imensa de audições e à lista imensa de visitas, independentemente da pertinência de todas elas e de cada uma delas, seria de bom senso da nossa parte procurar conciliar este programa com as inúmeras solicitações que ao longo do ano irão suscitar contactos, visitas e audições a esta comissão. Isto é, eu pedia que, ou penso que seria recomendável ter em conta que, mais do que a execução sistemática, pontual do conjunto de visitas e audições que estão aqui previstas, as procurássemos realizar, tendo em conta as necessidades do acompanhamento e da participação no processo legislativo e das solicitações que seguramente se irão começar a abater sobre nós a partir desde o início desta legislatura. Portanto, com estas duas reflexões, eu submeti então à vossa apreciação o plano de atividades para a primeira sessão da legislatura. Caso não haja pedidos de intervenção sobre esta matéria, daria então o plano de atividades. Queria, Sr. Deputado, faça o favor.
Sr. Presidente, eu estava só aqui a ver e felicito pela consensualização, portanto não há objeções, a única objeção que haverá é que de facto em resultado de carregar as sugestões que foram entretanto aduzidas, de facto é um plano de atividades que nos irá ser seguramente bastante exigente. Estava aqui a ver apenas nas audições parlamentares a ausência da figura da audição à Procuradoria-Geral da República, que obviamente se fará, portanto não nos passa a ninguém que não, venha a ocorrer. Portanto,
era só essa questão.
Era só mesmo essa questão.
É que é uma falha minha. É uma falha minha. Eu contactei já pessoalmente a Sra. Procuradora-Geral da República. Em breve teremos de proceder à eleição dos representantes, enfim, dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, em que eu e a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz trabalhamos há cerca de uma década atrás, há mais de uma década atrás, e filo por sugestão do Sr. Presidente da Assembleia da República, na sequência de um contacto estabelecido com a preocupação de sensibilização dos senhores e das senhoras deputadas para a importância do Conselho Superior do Ministério Público e do papel dos eleitos pela Assembleia. Portanto, está prevista, foi já articulado com ela e depois será conjugado as datas de disponibilidade em breve pelos nossos serviços, a realização muito em breve dessa audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui na página 3, só reparei agora e por isso não falei anteriormente, aqui no ponto 3, logo no primeiro, estabelecimentos prisionais dos quatro distritos judiciais entram em conflito com o mapa judiciário. deve ser comarcas, embora, enfim, se perceba designação. Perfeitamente. É designação.
Sr. Presidente, ainda sobre a audição à Procuradoria-Geral da República. A informação que o Sr. Presidente nos deu é pertinente, mas a meu ver não esgota o tema, porque uma coisa é uma audição pontual da Procuradora para efeitos da constituição ou reconstituição do Conselho Superior do Ministério Público, e outra coisa são os deveres mútuos de audição parlamentar à Procuradoria-Geral da República. Eu recordo que a Procuradoria tem relatórios anuais que devem ser apreciados pelo Parlamento, por esta Comissão, e tem também, ao abrigo da lei que estabelece as orientações de política criminal, o dever de apresentar com regularidade o resultado da execução dessas orientações de política criminal e também apreciadas aqui. Portanto, considero que seria um pouco omisso, aliás, na linha do já referido pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que não ficasse explícito no programa de trabalhos, logo à cabeça, que nas audições parlamentares, a primeira que faz sentido é à Procuradoria-Geral da República, portanto propunha que ela ficasse expressamente inserida, porque o facto da Sra. Procuradora vir aqui para um tema não esgota depois a necessidade dos outros.
Claro, Sr. Deputado, agradeço a intervenção e é isso que será feito. O pretexto imediato para esse contacto que eu tinha aqui omitido, involuntariamente, foi efetivamente essa preocupação da Sra. Procuradora, mas essa audição contemplará o que é o conjunto de relações entre a Procuradoria-Geral e a Assembleia da República, que sejam naturalmente relevantes para as nossas áreas de competência. Muito obrigado. Se não há... Como?
Se a expressa vai ficar introduzida no plano.
Sim, no plano de atividades.
Sim.
Vamos então passar ao ponto 3 de ordem de trabalhos, distribuição de iniciativas legislativas. Deram entrada, não é?
Não deram.
Para distribuição, apenas informação de que baixaram na especialidade esses dois pontos.
Portanto, baixaram na especialidade dois pacotes legislativos queríamos agendar para, cuja apreciação na especialidade, não é? Iríamos agendar para a próxima reunião. Que dizem respeito a projetos de lei do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Partido dos Verdes, relativamente às leis relativas à interrupção voluntária da gravidez. Portanto, são quatro projetos que incidem sobre essa matéria. E outros cinco projetos que baixaram também, que para além dos partidos referidos no primeiro, inclui também o Partido de Pessoas, Animais e Natureza, sobre a adoção por casais homossexuais. Eu sugeria que, portanto, estes dois pacotes legislativos, portanto, viessem à reunião, à próxima reunião, na próxima semana, da Comissão. Então, podemos passar alguma... Muito obrigado. Íamos então passar ao ponto 4, designação de relator para o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. O relatório já, a missiva da Comissão já nos chegou, é, digamos, uma rotina desta Comissão e, segundo o procedimento habitual, eu perguntava se algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas se oferece voluntariamente para essa missão. O Sr. Deputado Neto Brandão está disponível?
Não propriamente, Sr. Presidente, mas o Sr. Deputado António Gameiro transmitiu uma sua disponibilidade, o que eu gostosamente retransmito ao Sr. Presidente.
Então, agradecendo ao Sr. Deputado António Gameiro a sua generosidade, passaríamos então aos outros assuntos, ao último ponto da ordem de trabalhos, que estamos a cumprir com uma diligência notável, e, portanto, temos os outros assuntos, tínhamos aqui...
Vamos cumprir a indicação de deputados para irmos às comissões das duas, segundo o nosso regimento.
Obrigado. Eventualmente ficará hoje decidido esse ponto relativamente à criação de comissões, mas apenas das subcomissões, apenas a Comissão de Assuntos Constitucionais submeteu formalmente as subcomissões que propusemos e que evidentemente não sofreram qualquer contestação. E eu queria, relativamente às subcomissões, pedir que os grupos parlamentares indicassem os deputados que as irão integrar, Subcomissão de Ética e a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, e para não estarmos agora a perder tempo com isso, comunicariam aos serviços essas indicações. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um esclarecimento, o grupo parlamentar do PSD tem quantos efetivos e suplentes?
Dois
efetivos? Não há suplentes?
E uma presidência
de uma. Presidência de uma e dois efetivos não têm suplentes?
Peço desculpa, Sr. Presidente, já agora pedia-lhe se podia repetir qual é a composição das subcomissões em relação a cada um dos partidos, designadamente em relação ao CDS, para que possa comunicar depois e perceber o que é que faz sentido. Muito obrigada.
Mais alguma questão? Não?
Eu lamento imenso, Sr. Presidente, mas o grupo parlamentar do PS ainda não está em condições de indicar. Portanto, pedíamos para indicarmos o mais brevemente possível.
Aliás, deputado. Sr. Deputado Carlos Amorim, o coordenador do grupo parlamentar do...
Ainda não foram eleitos coordenadores de nenhuma comissão pelo grupo parlamentar do PSD, portanto, ainda não muito estou bem. Em condições também de dizer isso.
Obrigado. Obrigado. Eu perguntava ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não temos. Nem para os julgados de paz, nem para... Eu pensei que estava a tratar justamente desta questão.
Estava a tratar, mas precisamente o Sr. Presidente interrompeu-me, não conseguia tratar, portanto, por culpa do Sr. Presidente, nós teremos que indicar... Muito obrigado.
Portanto, chamava a atenção para a necessidade de, logo possível... Os grupos parlamentares em falta indiquem os coordenadores, quer dos Conselhos de Guardas de Paz, quer para, esta mesma comissão. Temos mais alguma questão? É a última questão que temos, não é? Senhores deputados, uma última questão relativamente a uma missiva que recebemos do Conselho da Europa para uma reunião que vai ter lugar já na próxima semana sobre... prevenção de corrupção em relação a membros dos parlamentos, juízes e magistrados do Ministério Público. Trata-se do GRECO, Grupo de Estados contra a Corrupção, e insere-se no quarto ciclo de avaliações mútuas. E são-nos pedidos duas pessoas para participar, mas para participar ativamente, isto é, também informando sobre a situação portuguesa. Sim, portanto, e que de preferência, enfim, penso eu que tenham acompanhado a elaboração do relatório e as consultas que foram feitas aqui no Parlamento anteriormente. Portanto, convinha alguém que estivesse dentro. Onde é? Em Paris? Não temos aqui indicação do local. Em Estrasburgo? Não. Portanto, aproximando-se da fase final deste processo de avaliação, que culmina com a discussão presencial do relatório de Portugal no plenário do GRECO em Estrasburgo, portanto será em Estrasburgo, importa constituir a delegação nacional de modo a garantir que estarão representadas todas as entidades com responsabilidades diretas na prevenção da corrupção no domínio objeto de avaliação.
Eu acho que nós
temos que indicar dois deputados para... terão que ser deputados? Sim. E de preferência, evidentemente, que tenham tido participação no processo anterior de elaboração do relatório. Sim. À semelhança do PSD, portanto, esperava... Sim, 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 não, isto está aqui à disposição e qualquer informação, os serviços estão ao vosso dispor. Está tudo? Bom, senhores deputados, muito obrigado. Boas celebrações do 25 de novembro, senhores deputados do PSD e do CDS, e até quarta-feira.